O SNS aposta na prevenção da doença e na promoção da saúde, coisa que o privado não faz. O SNS permite a articulação dos cuidados, não tem uma visão individual da pessoa, por isso não é terreno fértil para a mercantilização. O SNS tem melhores resultados. Nós identificamos as lacunas e as necessidades do Serviço Nacional de Saúde e tem dos melhores resultados que nós temos. O Serviço Nacional de Saúde português é dos melhores, continua a ser dos melhores a nível mundial. Imaginem o que seria se tivesse os recursos necessários. Imaginem o que seria se tivéssemos os médicos, os enfermeiros, os assistentes operacionais, os administrativos que precisamos no Serviço Nacional de Saúde. O que não seria da nossa população no acesso aos cuidados de saúde. Mas podemos refletir quais são as razões que estão na base de não termos o número de profissionais adequado. A principal razão são a recusa por parte do Governo em termos de opções políticas. Porque não investe nos profissionais de saúde. Se não investimos nos profissionais de saúde, é natural que os profissionais de saúde não optem nem escolham o Serviço Nacional de Saúde para lá permanecer, para lá ficar. Agora, a falta de perspectiva e de progressão e de desenvolvimento profissional é aquilo que também condiciona os profissionais de saúde. Carreiras, remunerações dignas, não há preocupação, nem sinais, nem evidência de que o Governo queira seguir esse caminho. Condições de trabalho em que os profissionais de saúde, com condições tão precárias, há serviços que perdem idoneidade formativa porque não têm condições de trabalho. Nomeadamente, eu dou o exemplo de Embeja, por não existir ressonância magnética, não podem ter médicos internos em radiologia. É de um dos exemplos. Depois, uma das questões à qual os governos, sucessivos governos, não querem também arrepiar caminho, nomeadamente não quererem reconhecer que um dos principais motivos da destruição do Serviço Nacional de Saúde é o facto do privado se financiar no serviço público e, por essa via, levar para lá, para o privado, este sangramento que é feito dos profissionais de saúde. Porque não reconhecer que o crescimento do lucro é favorecer o negócio da doença e é fatal para o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do grupo do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caras e caros concidadãos nas galerias. Senhora Secretária de Estado, acho que a pergunta neste ponto do debate simples é: o Governo desistiu ou não de ter todos os portugueses com médico de família? E se a esta altura já desistiu, porque as linhas de tendência que aqui já foram citadas várias vezes estão claras, que estratégia alternativa é que tem para propor? Ou seja, se desistiu e não nos disse nada e tem outra estratégia, ou então se ainda tem esse objetivo, de que forma é que pensa alcançá-lo? E, desse ponto de vista, há duas medidas que o LIVRE apresentou já nesta Câmara, uma das quais o Governo apoiou, mas quero saber em que andamos em termos de implementação, e outra que rejeitaram e quero perceber se já mudaram de ideias, que são importantes. Uma delas é ir buscar médicos que já formámos, que estão a trabalhar, mas não estão a trabalhar em Portugal, criando um programa Regressar Saúde específico para os profissionais de saúde, não só médicos, mas também enfermeiros e outros. Foi aprovado, o Governo apoia, mas não vemos implementação. Gostaria de saber da Senhora Secretária de Estado o que está a ser feito nesse sentido. Segunda medida, para podermos ter mais profissionais de saúde e para podermos evitar que eles fujam para o privado, é preciso saber exatamente quais é que são as folhas salariais no privado. Ou seja, precisamos de mais orçamento, precisamos pagar mais, mas vamos competir até quando? Para isso é preciso mudar a lei para que haja um mercado que tenha, no caso do privado, que nos dê informação acerca de que preços praticam. E o PS não está a querer fazê-lo. Queria saber se já perceberam que sem isso não sabemos até quando é que vamos precisar de investir para recuperar profissionais de saúde para o SNS. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Começamos por agradecer ao Bloco de Esquerda trazer este tema a debate, que é sem dúvida um dos temas que na área da saúde mais preocupa as famílias portuguesas. Não nos podemos esquecer que é uma situação que se vive em todo o país, mas que assume particular gravidade em algumas zonas, como por exemplo na região do Oeste, que aguarda há tanto tempo não só o cumprimento dos rácios dos médicos de família, mas também o hospital, mas que acaba por ser exigências transversais a todo o país e com particular gravidade nas especialidades que depois estão em falta no apoio aos utentes. Falamos de uma ausência de políticas de prevenção em todas as especialidades, desde a materno ao infantil, à parte visual, à saúde mental. Há de facto aqui uma dificuldade de garantir as políticas de proximidade e de prevenção que o país exigiria a este tempo. Depois, a própria falta de capacidade de garantir a atratividade. Hoje já não debatemos apenas o facto dos médicos irem para o privado, falamos também o facto de estarmos a formar profissionais e bons profissionais do nosso país que fogem depois para o exterior. E tem de existir uma estratégia, e perguntamos que estratégia é afinal a que o Governo tem para conseguir captar e fixar os médicos em Portugal. Sou pena de continuarmos a falhar neste desidrato que é garantir um médico de família para todos os portugueses. Por outro lado, gostaríamos de recordar que ontem mesmo estivemos aqui nestas bancadas sentados os jovens do Parlamento dos Jovens, que falaram precisamente nas suas preocupações, não apenas no âmbito da saúde mental, que é uma das dimensões também em que falhamos na prevenção, e que deram soluções muito claras. Mais meios, mais profissionais e mais aposta na prevenção. Se para os jovens é assim tão claro, o que é que falta para ser claro igualmente para nós?
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, nós ouvimos aqui muito debate em torno daquilo que são as ideologias e o pensamento partidário de cada um dos partidos aqui representados. Gostaríamos de focar a nossa intervenção naquilo que importa, que são os doentes e os profissionais de saúde, que muitos apelidaram como heróis durante a pandemia e que têm sido o capital humano, que têm aguentado, apesar de todas as dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde. E o PSD organizou, ainda a semana passada, uma conferência para abordar o tema do êxodo dos profissionais de saúde. Estão a sair os profissionais em números recorde do Serviço Público de Saúde e questionamos diretamente, através de testemunhos de profissionais que foram para o setor privado, que foram para o estrangeiro, porque é que saíram? E há um conjunto de situações... Ouça que pode aprender alguma coisa, Sr. Deputado. Há um conjunto de profissionais que referem questões remuneratórias, questões de carreira, é indiscutível que são matérias que têm que ser abordadas, mas há questões como a qualidade de vida, como o respeito pelo trabalho feito, pelo reconhecimento profissional, pelo respeito por aquilo que é a qualidade de vida e o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pública e a vida familiar, que não é minimamente respeitada no Serviço Nacional de Saúde. Não há flexibilidade suficiente para os gestores poderem encontrar soluções para esses profissionais. E por isso é que vão saindo em números recorde. Já estamos em 1.7 milhões, quase 1.7 milhões de portugueses sem médico de família atribuído. Tenho falado muito de Sintra, onde eu sou vereador da oposição. Mais de 125 mil pessoas não têm acesso a médico de família só naquele concelho. Investiram-se milhões na construção de edifícios, mas o betão não dá saúde. O que é que vale um edifício se não tem médicos e profissionais de saúde lá dentro? Mas para além disto tudo, quando falamos com os profissionais, dizem-nos que não vêem perspectiva de futuro no Serviço Nacional de Saúde. Não há uma visão. Aquilo que nós temos é um modelo que não investe na prevenção, que não investe na promoção da saúde e está cada vez mais a reagir meramente à doença. Por isso é que temos cada vez mais doentes crónicos e cada vez mais despesa no caminho da insustentabilidade, levando a uma situação em que apenas as pessoas que têm posses, têm meios, têm seguros de saúde, conseguem ter acesso à saúde e os outros não. E aí tenho que concordar com o Sr. Deputado João Dias do Partido Comunista. De facto, o Partido Socialista tem empurrado todos os lucros para o setor público, para o setor privado, porque quando o setor público falha, o privado floresce. E é exatamente isso que está a acontecer hoje, com o aumento dos tempos de espera. E a Sra. Deputada do Partido Socialista falou aqui na questão da digitalização, que é muito importante, mas não podemos gastar aqueles 300 milhões, como estão a ser gastos neste momento, para comprar computadores. porque isto daqui a 3 ou 4 anos vai estar obsoleto. Temos que aproveitar a digitalização para a grande reforma da saúde, para estar focado na saúde e no bem-estar, num novo modelo de gestão e financiamento, como aliás nós sempre propusemos, ainda no último Orçamento de Estado, e o Partido Socialista chumbou todas as nossas propostas. E portanto, eu queria terminar, Sr. Presidente, sendo a minha última intervenção, provavelmente antes da minha suspensão de funções como deputado da Assembleia da República, deixando um apelo e um agradecimento. Um apelo a todos os grupos parlamentares para que continuem, de facto, como dizia Francisco Sá Carneiro, colocar a pessoa no centro da ação política. E um agradecimento para dizer que, da minha experiência parlamentar, tenho conhecido muitos parlamentares, deputados, que com posições ideológicas muito diferentes, com divergências até muito intensas, na realidade sinto que a vasta maioria está verdadeiramente interessada em encontrar soluções para o bem comum. E por isso quero-vos agradecer pessoalmente terem-me dado a honra de trabalhar com cada um de vós e através de vós poder servir a República de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, o Sr. Deputado sabe, da nossa parte, como estimaremos vê-lo de volta depois de terminada a suspensão que pediu do seu mandato. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, desejo o maior êxito pessoal e profissional para o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e desejo também que volte assim que entender que chegou o momento. Neste debate, eu queria começar por lamentar que o Bloco de Esquerda tem agora uma atitude completamente diferente, parece que se esqueceu de tudo, em tudo em que participou, e agora para o Bloco de Esquerda, quanto pior, melhor. Eu só diria, Sra. Deputada Catarina Martins, por favor, não se deixe contaminar por discursos populistas. Mas falemos então, senhora Deputada, mas falemos de cuidados de saúde primários. E quanto a cuidados de saúde primários, já aqui muito foi dito, mas eu quero dizer, estamos a alargar as respostas. Vamos ter mais médicos através do aumento da capacidade formativa, mais médicos através do aumento do número de vagas de especialidade. E como aqui foi dito, e eu repito, foram abertas todas as vagas para a Medicina Geral e Familiar. Em 2022 transitaram para o modelo B todas as unidades de saúde familiares que se candidataram, isto sem reservas. Retiramos também serviços burocráticos e administrativos dos cuidados primários. Refiro-me às baixas médicas com menos de 3 dias, às receitas crónicas que aumentaram o prazo de validade para a renovação para 12 meses. Falamos também, numa questão de acesso, no alargamento das respectivas respostas para a área da saúde oral e também para a área da saúde mental. A fixação de médicos em zonas carenciadas num projeto piloto, como sabem, com 20 médicos fixados no Norte, que não encontraram colocação e que na unidade concorriam e que foram convidados para instalar uma OSF, agora modelo A, com a garantia de não perderem a vaga no Norte. Sabemos que existe um desequilíbrio entre o Norte e o Sul, o Norte com uma cobertura muito maior e, portanto, se conseguimos no Norte essa cobertura mais abrangente, havemos de conseguir na zona de Lisboa. Senhoras e senhores deputados, eu queria terminar dizendo que também temos em curso as unidades locais de saúde com um modelo de reforço para as unidades de cuidados de saúde primários, mas no fundo para abranger todos os cuidados primários e resolver muitos dos problemas. A grande diferença é o governo do Partido Socialista tenta soluções, apresenta respostas. O Bloco de Esquerda, nem uma proposta. Lamento.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra à Senhora Secretária de Estado para a Promoção da Saúde, Margarida Tavares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, caro colega, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, sabe perfeitamente aquilo que eu vou dizer, que é verdade, porque somos ambos colegas e ambos